Dando a proteção de Deus, declaro aberta esta nona sessão ordinária do primeiro período legislativo da 11ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido a vereadora Marielle para que faça a leitura bíblica.
Achegou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e vendo que lhes respondera bem, indagou dele: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Palavra do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 08 de 2013. Senhora Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1631 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação do pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei número 1631 de 2013 visa a contratação do pessoal com habilitação e nutrição para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos junto à Secretaria Municipal de Educação, em decorrência do afastamento por licença maternidade da servidora gestante Jordana Linassi Sartori. A contratação será com carga reduzida de 33 horas para 20 horas semanais. Solicitamos a apreciação do referido projeto de lei em regime de urgência. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de março de 2013. Eduardo Buzatti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 1631 de 2013 autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação do pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Eduardo Buzatti, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, vem submeter para apreciação deste egrégio Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação do pessoal pelo prazo determinado de 6 meses para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público a que refere o artigo 37, parágrafo 9º da Constituição da República, para exercer a seguinte função, com respectiva carga horária e valor de vencimentos: nutricionista, 20 horas semanais, R$ 1.279,97. Parágrafo único. Considera-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público para os efeitos desta lei a contratação do pessoal por prazo determinado para suprir o afastamento de servidor efetivo decorrente de licença maternidade. Artigo 2º. As atribuições da função a ser preenchida pela contratação de pessoal referida no artigo 1º são as constantes no anexo único da lei 898 de 28 de abril de 2000. E a remuneração é equivalente à percebida pelos servidores de igual função do quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. Artigo 3º. As despesas decorrentes à aplicação desta lei correrão a conta de seguintes dotações orçamentárias: órgão 6, Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, Unidade Orçamentária e Manutenção do Serviço de Ensino, MDE, Classificação e Manutenção do Ensino Fundamental, Recurso do MDE, conta de contratação por tempo determinado. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de março de 2013, Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 132 de 2013, que dispõe sobre estágio de estudante, que se trata a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, no âmbito do Poder Legislativo do município de Pejuçara e da outras providências. Regiane Maria Alberto Linassi, Presidente da Câmara de Vereadores, Estado do Rio Grande do Sul, vem submeter para apreciação desta greve de Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Mediante prévia e expressa autorização do Poder Legislativo e com limitação nos recursos disponíveis, poderá proporcionar a estudantes experiência prática na linha de sua formação, aceitando como estagiários alunos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de ensino superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, com observância no disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Artigo 2º. Para aceitação de estagiários, o Poder Legislativo, como parte concedente, poderá conveniar diretamente com as instituições de ensino ou contratar agentes de integração, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 93. Artigo 3º. O estágio poderá ser obrigatório e não, ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. Artigo 4º. A realização de estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza, desde que respeitados os seguintes requisitos. Inciso 1º. Matrícula e frequência regular do educando em qualquer dos cursos referidos no artigo 1º desta lei, atestados pela instituição de ensino. Inciso 2º, celebração de termo de compromisso entre o educando, o Poder Legislativo e a instituição de ensino, além do agente de integração, no caso de participação deste. Inciso 3º, compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas nos termos de compromisso. Parágrafo único. É obrigatório o Poder Legislativo manter à disposição da fiscalização os documentos que comprovem a relação de estágio. Artigo 3º, no termo de compromisso a que se refere o inciso 2º do artigo 3º, deverá constar pelo menos: inciso 1º, identificação das partes integradas, interessadas, instituição de ensino, Câmara Municipal de Vereadores, estudante e agente de integração, se houver. Inciso 2º, menção do convênio ou contrato a que se vincula. Inciso 3º, objetivo do estágio, indicando as condições e adequação do mesmo à proposta pedagógica do curso, a etapa e modalidade da formação escolar do estudante e a horário e calendário escolar. Inciso 4º, local da realização do estágio. Inciso 5º, plano de atividades do estagiário, elaborado em compatibilidade com as atividades a serem desenvolvidas, o qual será anexado ao referido termo, devendo, mediante aditivo, ser alterado a cada 6 meses, de acordo com a avaliação e desenvolvimento do aluno, desempenho do aluno. Inciso 6º, carga horária semanal distribuída nos horários de funcionamento do órgão ou entidade onde será realizado o estágio, que deve ser compatível com o horário escolar, especificando o intervalo intrajornada que não será computado na jornada diária. Inciso 7º, redução da carga horária pela metade em períodos de realização de avaliações escolares ou acadêmicas, devendo tais períodos serem comunicados previamente à administração no início do período letivo. Inciso 8º, período de duração do estágio, o qual não poderá exceder a 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Inciso 9º, menção de que o estágio não acarretará qualquer vínculo empregatício. Inciso 10º, valor da bolsa mensal. Inciso 11º, concessão de auxílio transporte, desde que o estagiário declare a necessidade de utilização de transporte público coletivo do itinerário, residência local, de estágio e vice-versa. Inciso 12º, concessão do recurso escolar dentro do período de vigência do termo. Inciso 13º, extensão de outras vantagens ou benefícios aos estagiários. Inciso 14º, indicação pela instituição de ensino de um professor orientador da área em que será desenvolvido o estágio, como responsável pelo acompanhamento e pela avaliação das atividades do estagiário. Inciso 15º, indicação de um servidor pelo Poder Legislativo com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estágio, para orientar e supervisionar o estagiário. Inciso 16º. Obrigação do estagiário de apresentar relatórios de atividades da instituição de ensino, no máximo a cada 6 meses, sobre o desenvolvimento das tarefas que lhe forem acometidas. Inciso 17º. Obrigação do Poder Legislativo de entregar ao estagiário, por ocasião do seu desligamento, termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho. Inciso 13º. 18º. Aqui está 13º. 18º. Condições de desligamento do estagiário. Inciso 19º. Assinaturas das partes participantes da relação do estágio mencionadas no inciso 1º deste artigo. Parágrafo 1º. O supervisor designado pela parte concedente poderá, no máximo, supervisionar simultaneamente 10 estagiários e será de sua responsabilidade. A. Apor visto dos relatórios do estagiário a que se refere o inciso 17º. B. Enviar relatórios de atividades à instituição de ensino com periodicidade mínima de 6 meses, com vista obrigatória do estagiário. Parágrafo 2º. Ao professor orientador designado pela instituição de ensino, compete também apor visto dos relatórios do estagiário. Artigo 6º. Somente poderão ser aceitos estudantes de cursos cujas áreas estejam relacionadas diretamente com as suas atividades, programas, planos e projetos desenvolvidos pelo órgão ou entidade nos quais se realizar o estágio. Artigo 7º. É obrigação da instituição de ensino avaliar as instalações ofertadas pela Câmara Municipal de Vereadores para a realização do estágio, bem como sua adequação à formação cultural e profissional do educando. Artigo 8º. A jornada de atividade de estágio será definida em comum acordo entre a instituição de ensino, o órgão respectivo e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso, ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar. Inciso 1º, 4 horas diárias e 20 semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais de ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Inciso 2º, 6 horas diárias e 30 semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. Inciso 3º, até 8 horas diárias e 40 semanais, quando se tratar de estudantes de cursos que alternem teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, desde que isto esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. Parágrafo 1º. Será considerado para efeito de cálculo das horas de estágio para pagamento da bolsa o controle da carga horária do estagiário. Parágrafo 2º. A jornada de atividade em estágio a ser cumprida pelo estudante deverá ser compatível com o seu horário escolar e com o horário da parte em que venha a ocorrer o estágio. Artigo 9º. Serão concedidos aos estagiários contratados para fins de estágio obrigatório no Poder Legislativo do município de Pejuçara, mencionados no artigo 1º, caput desta lei, os seguintes benefícios. Inciso 1º. Bolsa auxílio de estágio efetivamente realizado no valor de R$ 565,00 para carga horária semanal de 20 horas, se estudantes de educação especial e dos anos finais de ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. B. R$ 635,00 para carga horária semanal de 20 horas, se estudantes de educação profissional de nível médio e de ensino médio regular. C. R$ 845,00 para carga horária semanal de 30 horas de estudantes de ensino superior. Inciso 2º. Auxílio transporte facultativo, não obrigatório. Inciso 3º. Recesso remunerado de 30 dias sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a um ano e que haja pagamento de bolsa auxílio, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. Parágrafo 1º. O valor da bolsa auxílio será concedido quando se tratar de estágio não obrigatório e de estágio obrigatório. Parágrafo 2º. O valor do auxílio transporte será facultativo quando se tratar de estágio não obrigatório e de estágio obrigatório. Parágrafo 3º. Serão deduzidos do valor do Bolsa Auxílio os dias de falta e a parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos e saídas antecipadas, inclusive em decorrência da redução a que tem direito o estagiário, nos dias de verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, de acordo com o artigo 10, parágrafo 2º da Lei Federal nº 11.788, de 2008. Parágrafo 4º. Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a um ano. Parágrafo 5º. Os dias de recesso poderão ser concedidos em período contínuo ou fracionado, conforme estabelecido no termo de compromisso, sempre observada a proporcionalidade com o período de estágio transcorrido. Parágrafo 6º. Excepcionalmente, em caso de encerramento da relação de estágio antes do prazo previsto no termo de compromisso, fica assegurada a indenização correspondente ao período de recesso a que o estagiário faria jus. Artigo 10º. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação responsabilidade do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. Para aceitação do estagiário, é requisito que o mesmo tenha declarado a sua aptidão física e mental, comprovada mediante exame de saúde, a ser realizado pela Unidade de Saúde Municipal. Parágrafo 2º. Da mesma forma, ao encerrar a relação de estágio, novo exame deverá ser realizado, a fim de que seja constatado se o estagiário sofreu algum prejuízo desta natureza em decorrência do estágio. Artigo 11º. O seguro contra acidentes pessoais será contratado em favor do estagiário. Parágrafo, inciso 1º. Pelo Poder Legislativo Municipal, através da apólice compatível com valores de mercado, quando o compromisso de estágio for celebrado diretamente com a instituição de ensino. Inciso 2º. Pelo agente de integração, quando a relação de estágio for intermediada por esse auxiliar. Inciso 3º. Pela instituição de ensino, quando se tratar de estágio na modalidade obrigatório. Artigo 12º. O valor máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de Vereadores deverá atender às seguintes proporções. Inciso 1º. 1 a 5 servidores. De 1 a 5 servidores. 1 estagiário. Inciso 2º. De 6 a 10 servidores até 2 estagiários. Inciso 3º. De 11 a 25 servidores até 5 estagiários. Inciso 4º. Acima de 25 servidores até 20% de estagiários. Parágrafo 1º. Para efeito desta lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto total de servidores existentes no Poder Legislativo Municipal. Parágrafo 2º. Quando o cálculo do percentual disposto no inciso 4º do caput deste artigo resultar em infração, poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior. Parágrafo 3º. Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível médio profissional. Parágrafo 4º. Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% das vagas oferecidas pelo Poder Legislativo Municipal. Artigo 13º. Ocorrerá o término do estágio. Inciso 1º. Automaticamente, ao término do seu prazo. Inciso 2º. A qualquer tempo, de acordo com a conveniência e interesse do Poder Legislativo. Inciso 3º. A pedido do estagiário. Inciso 4º. Pela interrupção ou término do curso realizado na instituição de ensino a que pertence o estagiário. Artigo 14º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias. Órgão 11, Câmara Municipal de Vereadores, Unidade Orçamentária, Câmara de Vereadores, Municipal de Vereadores, Classificação, Manutenção das Atividades Legislativas, Conta ou de Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica. Serviços de Estagiários. Artigo 15º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de 4 de 2013. Sala das Sessões, em 28 de março de 2013. Rejane Maria Alberto Linasso, presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 10 de 2013. Senhora Presidente, O vereador que apresenta subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 245, inciso 10, inciso 8º e 9º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer informações junto ao Executivo Municipal sobre os gastos da Prefeitura Municipal com todas as diárias concedidas ao Prefeito Municipal e secretários no ano de 2012, janeiro a dezembro de 2012. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 1º de abril de 2013, vereador Irineu José Zamberlan, do PP. Requerimento número 011 de 2013, senhora presidente, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 245, inciso 8º e 9º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer informações junto ao Executivo Municipal sobre quais os projetos referentes à habitação que estão em andamento ou previstos para o ano de 2013. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 1º de abril de 2013, vereadora Marielle Botega de Moura. Requerimento número 12 de 2013, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 245, inciso 8º e 9º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer que seja retirado o projeto de lei municipal do Legislativo número 131 de 2013 do expediente do dia. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 1º de abril de 2013, vereadora Rejane Maria Alberto Linassi. Indicação número 14 de 2013, senhora presidente, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, indica a Secretaria de Obras para que seja realizada uma melhoria na estrada referente à da Capela de Linha Maculha, até a ponte que fica nas proximidades da residência do senhor Irineu Pienes. Justificativa: estando em época de colheita, os agricultores encontram dificuldades ao passar pelo trecho referido acima, com maquinários e caminhões. Sala das Sessões, em 1º de abril de 2013, vereadora Marielle Botega, PT. Indicação número 15 de 2013, senhora presidente, os vereadores que apresentam subscrevem no uso de suas atribuições regimentais, indicam a Secretaria de Obras para que seja reativado o poço da Olaria, ou não sendo possível este, que se faça um novo poço no local. Justificativa: os moradores do bairro Olaria estão bebendo água contaminada e necessitam de um poço, pois alguns já apresentaram problemas de saúde. Sala das Sessões, em 1º de abril de 2013, vereador Gustavo Mastella, do PMDB, vereadora Itamara Mantovani Tolfo, do PMDB, vereador João Luiz Valandro, do PMDB, vereadora Marielle Botega, do PT. Indicação número 16 de 2013, senhora presidente, os vereadores que apresentam e subscrevem no uso de suas atribuições regimentais, indico a Secretaria de Obras para que seja realizada uma melhoria na estrada próxima à residência do senhor Celito Tonel, em Santo Antônio. Justificativa: os moradores encontram dificuldades de passar pelo local e os agricultores em época de colheita encontram maiores dificuldades de passar com maquinários e caminhões. Sala das Sessões, em 1º de abril de 2013, vereador Gustavo Mastella, do PMDB, vereadora Itamara Mantovani Tolfo, do PMDB, vereador João Luiz Valandro, do PMDB, vereadora Marielle Botega, do PT. Também temos um cartão de felicitações. Páscoa é ser capaz de mudar, é partilhar a vida na esperança, é lutar para vencer toda sorte de sofrimento, é ajudar mais gente a ser gente, é viver em constante libertação, é crer na vida que vence a morte, é dizer sim ao amor e à vida, é investir na fraternidade, é lutar por um mundo melhor, é vivenciar a solidariedade, é renascimento, é recomeço, é uma nova chance para melhorarmos as coisas que não gostamos em nós, para sermos mais felizes por conhecermos a nós mesmos mais um pouquinho. É vermos que hoje somos melhores do que fomos ontem. Desejamos a todos uma feliz Páscoa cheia de paz, amor e muita saúde. Beijinhos com sabor de chocolate. Com carinho, Grupo de Convivência de Crianças, Projeto Criança Esperança, Páscoa de 2013. Um e-mail enviado da assessoria de imprensa, pelo assessor de imprensa Fábio Paiva, chefe do gabinete Frederico Borges, do deputado federal Darciso Peronde. Liberados recursos para a patrulha agrícola em Pejuçara. Brasília, 27 de março de 2013. Boa notícia para a população de Pejuçara, principalmente para os produtores agrícolas do município. Acabam de ser liberados recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 97.500, para aquisição de uma patrulha agrícola. A informação é do deputado Darciso Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, autor da emenda individual ao orçamento da União de 2012. Perondi afirmou que Pejuçara tem vocação agrícola e cada equipamento novo adquirido para o município é importante para solidificar essa vocação. A patrulha mecanizada, que vai atender a dezenas de produtores, será importante no preparo do solo, na elaboração da silagem, na construção das curvas de nível e na distribuição de calcário e fertilizantes. Fico feliz de estar ajudando Pejuçara nesse processo, afirmou Perondi. Esse é o e-mail recebido pela Câmara de Vereadores. Escola Municipal de Educação Infantil Maria Schuster, ofício 17 de 2013, da mesma escola, datada de 25 de março de 2013. Câmara de Vereadores. A vida é feita de desafios e obstáculos que precisamos superar. Em muitos deles, são necessários parceiros que acreditem no desafio e na capacidade de sairmos vitoriosos, trazendo alegria e felicidade a muitos que necessitam. Com o encerramento da Semana da Páscoa Encantada, da EMEI Maria Schuster, viemos por meio deste agradecer a Vossa Senhoria e toda a sua equipe pelo comprometimento, dedicação, patrocínio e participação neste evento. O grande sucesso desta promoção dedicamos a vocês que acreditaram e nos deram total apoio neste evento promovido pela escola. Atenciosamente, Simone Andreola Parússolo, diretora da EMEI Maria Schuster. A todos os vereadores. A Câmara de Vereadores, melhor. São essas as matérias que constam no expediente do dia, senhora presidente.
Não havendo mais matéria, solicito ao secretário que colha inscrições para quem deseja se manifestar no pequeno expediente pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz, vereador Itamara, vereador Irineu, vereador Daniel, vereador Gustavo, vereadora Mariela, vereador Ayrton. Não há inscrito nesse expediente.
Então, colhe assinaturas para quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Mariela. Vereador Gustavo. Vereador Daniel, vereador Irineu, vereadora Itamara, vereador João Luiz, vereador Ayrton.
Com a palavra, a vereadora Marielle. Boa noite a todos, então, em especial saudar a presidenta, a vereadora Rejane, aos demais colegas, vereadores e ao público, então, que nos assiste. Bom, de início eu queria agradecer, então, ao meu companheiro de partido, Edésio, pela oportunidade e também deixar aqui registrado o meu agradecimento aos pejuçarenses que com seu voto, então, permitiram que eu esteja aqui hoje. E eu espero também, no espaço que eu tiver nessa legislatura, poder contribuir e ajudar a defender os interesses da população pejuçarense. Como hoje, então, com minha primeira sessão, eu gostaria de falar um pouco sobre como a oposição, que o meu partido, então, se estabelece nessa gestão. E a oposição, então, ela tem que ser para construir e não para atrapalhar. Porque a oposição competente e consciente é aquela que critica, sim, que analisa, que fiscaliza, mas que não deixa de fazer aquilo que está a seu alcance para contribuir, então, para o bem do município e da população. Gostaria também de falar, então, sobre as obras, e esse assunto já se tornou várias vezes abordado aqui, e eu gostaria de falar, sim, que sobre as obras, a escola infantil e também o Centro do Idoso, que se tornaram, na verdade, polêmicas. Que a questão é que as obras estão aí, foram feitas a partir de uma planta padrão, e faltam alguns ajustes, sim, mas a questão é que agora, então, ao meu ver, não é necessário uma polêmica nem da situação, no caso do governo, em relação ao que foi feito, e nem da oposição em dizer que, o governo não vai concluir as obras. Então, acho que a questão agora, sim, é nos unirmos para colocar as obras em disposição, então, da população o mais breve possível. Eu ia aqui também fazer um pedido em relação ao UNIAP, que o valor ainda não havia sido repassado, mas foi repassado e hoje está em conta. Eu também faço um requerimento em relação à habitação, porque assim eu vejo, tanto na campanha como agora, a gente é indagado várias vezes que há uma certa demanda de habitação. Então, eu acredito assim, ó, que a maioria é uma relação assim, que não quer gratuito, mas sim aqueles projetos habitacionais que tem na Caixa, onde o valor que tu pagaria de aluguel, tu está pagando aquilo que é teu. Então, por isso eu faço um requerimento sobre a habitação. E eu também quero me manifestar a um episódio que aconteceu semana passada. Na verdade, é um fato lamentável que aconteceu em relação de um secretário com um funcionário público. Houve uma certa falta de respeito. Na verdade, a divergência de opinião é normal, mas ocorreu uma falta de respeito que não justifica. Eu também queria ressaltar, então, que foi bem importante a reunião que nós tivemos hoje com os bombeiros, que foi possível vários esclarecimentos sobre as adequações, os planos e as normas de prevenção do incêndio e regulamentação dos repartimentos e comunidades. Seria isso, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Boa noite a todos, saudamos os dinamenses, demais colegas vereadores, ao público então já denominado que nos assistem. Eu pego uma pauta então sobre a saúde, onde a gente falava do hospital, se são os anteriores aí, e conversando, sexta-feira almocei junto com o presidente do hospital, o Paulo Alberto, irmão da presidente, onde nos passava que além dos 7 mil repassados pelo ex-prefeito, teria a compra de 20 a 30 mil por mês também do serviço público ao hospital. Aí eles nos falando também que a administração atual agora, além de continuar com a compra dos 20 a 30 mil, aumentou para 10 mil então o subsídio de hospital. E aí nos falando que até um bom entendimento, onde ele tomou a decisão juntamente com a diretoria do hospital. Então acho que é um ponto favorável da administração. A gente que critica quando está errado, mas também tem que falar quando está certo. Então acho que é um ponto favorável da administração, onde o presidente do hospital nos passava que todas as decisões que eles estão tomando é em conjunto com a diretoria do hospital. Então acho que nessa parte a missão está de parabéns pelo trabalho que está sendo executado. Mas entre os que não está dando certo, também a gente vê reclamações diárias de pessoas que procuram serviços na prefeitura, e aí dos vários cargos de chefe, onde a gente vê que um pouco está saturado o cargo de chefe, um chefe empurra para o outro. Aí o rapaz vai, a moça ou a mulher que precisa do serviço, manda em tal pessoa. Aquela pessoa manda para outra pessoa, a outra pessoa manda para outra pessoa. E aí não se entende onde chega o dominador, quem manda ou quem não manda fazer o serviço. Então acho que deveria ser feita uma reunião com o executivo, com esses cargos de chefia, para definir quem é responsável por qual é o setor e qual é o serviço. Que daí você entende mais fácil, a coisa anda melhor. Sobre o projeto Darciso Perondi, aqui eu acho que eu sou duas legislaturas, com essa terceira. Na outra era desde a primeira, quando eu assumi, já vinha no tempo do prefeito Marcos o Perondi com emenda parlamentar para o município de Sara. E agora está sendo diferente novamente, com emenda parlamentar. Aquela conversa que a gente teve, Itamar e João Luiz, com o assessor dele e o sobrinho dele em Juí, nos passou o assessor também, o que nós pudemos pedir para ele, que está no alcance dele, vai ajudar o município novamente, que é muito bem abençoado e é sempre bem votado em abençoado. Então, a parte do PMDB aqui, a gente critica o que está certo, valoriza o que está, ou critica o que está errado, valoriza o que está certo e tenta ajudar, não atrapalhar. Seria isso que eu vou falar.
Recebo a palavra e passo ao vereador João Luiz.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente Rejane, cumprimento a mesa e os colegas vereadores e os nossos visitantes. Reduziu hoje por causa da chuva, eu acho, pessoal. Tinha mais gente antes aí e eu acho que a saúde também veio aí fazer a explanação, né? Mostrar os números, eu acho que é bom também. E seria bom que a população participasse, né? Até para saber, ouvir, né? Mas, infelizmente, o pessoal pouco participa. Outro ponto também que a gente estava questionando, o vereador Gustavo até questionou esses dias, mas não pôde estar aí, o Corpo de Bombeiros, né? O tenente teve aí, explicou. Eu acho que talvez a população, dirigentes, pelo que deu para ver, não tem toda a informação, que nem nós não tinha toda a informação, né? Que cada caso é um caso, né? Que nem ele disse, e as adequações não é tão rígida. Se tu conseguir fazendo aos poucos, eles te dão um prazo, né? Então, eu acho que o pessoal tem que entrar em contato com os bombeiros, né? É um caso que aconteceu, que nem em Pejuçara, talvez o pessoal está confundindo o que é interdição com notificação, né? Tem notificações, quem recebeu notificação pode usufruir do espaço até se adequar. Quem foi, então... daí fechou mesmo, daí com problemas, daí tem que se adequar. Mas eu acho que com o tempo tudo vai se ajeitar e os valores também que a gente ouve falar, eu acho que talvez consiga se reduzir um pouco nisso. E a gente, uma coisa que eu acho que a sede de bairros e as comunidades, como precisa um projeto do engenheiro, eu acho que a gente poderia também levar para o executivo, né, por causa dessa despesa, se o município não podia arcar, né, com o serviço do nosso engenheiro, talvez, né? Porque é um levantamento talvez simples, não é muitas adequações, e que reduziria custo para esses bairros também, né, para poder se adequar o quanto antes, né? Se tu vai deixar livre, vai começar os engenheiros aí já saltar na frente, querer ganhar bem. Uma coisa que eu ia colocar também, o vereador Gustavo falou, Peronde liberou mais um recurso de 97.500, né? Isso aí é da Patrulha Agrícola. Eu não sei bem o projeto que é, mas parece que é carretas agrícolas para silagem, mais alguns implementos. Então, que a gente vem de anos trabalhando com o município e nosso deputado, e a gente com esforço, o partido trabalhando, a gente não vai deixar de trabalhar para o bem do município. E ele sempre que pôde, ele ajudou nós. Então eu só peço que, começando uma nova legislatura, começando um novo mandato, que todos os partidos façam isso, façam para o bem do Pejuçara. Emendas todos os deputados têm, né? Então nós precisamos que todos se unam e vai andar. Não é, a gente não vai puxar para trás porque a gente não tem o partido na administração, porque a gente não está aí. Mas a gente sabe que o bem do município, né? E eu gostaria também que o pessoal divulgasse isso. Divulgasse, que nem nós assumimos, o Eduardo assumiu um compromisso com nós aquele dia no gabinete, né? Que independente de partido, ele ia divulgar. Porque isso faz bem também para o nosso partido, pelo engrandecimento e pelo reconhecimento pelo deputado também, que sempre trabalhou por Pejuçara. Nós temos os requerimentos da estrada do Celito Tonel, né, que foi um pedido aí que veio, né, para se consegue, a hora que a Secretaria de Obras consiga, né, porque a safra está aí, o pessoal está querendo transportar o grão, né, para uma melhoria. E outro problema que a gente já vinha vendo faz tempo e agora se agravou é no poço artesiano da Olaria. O pessoal está lá. Existe um poço lá que foi perfurado antigamente e tá com problema. Até tem um, trancou um poço, ligaram alguma coisa dentro. Então nós teríamos que ver isso, se tem condições de fazer uma limpeza. Uma vez eu estive me informando, parece que pode ser feita uma limpeza nisso, reaproveitar um poço, né? Tem o pessoal desses que fazem manutenção, ou senão uma outra opção, porque a água mesmo parece que tem a vigilância sanitária. Até, nós até poderia ter questionado antes o Erasmo sobre isso, né? Não foi lembrado, para ver, mas parece que foi feito coleta e tem algum problema a água, né? Então a gente pediria isso se conseguisse agilizar. Outro projeto que tem em regime de urgência, eu queria comentar, processo seletivo, né, para nutricionista. Uma coisa que a gente sempre foi cobrado na nossa administração passada e hoje também a gente hoje tá, é o processo seletivo, né? Então eu gostaria que, tudo bem se é urgente, se tem, a gente não está aqui para atrapalhar, mas que se pudesse ser feito o processo seletivo, seria bom fazer, né, para todo o contrato novo que seria feito. E nós, até falando sobre nutricionista, nós no ano passado, no outro ano, quando a gente tem duas nutricionistas na prefeitura concursadas, nós substituímos, uma conseguiu, sobrecarregou um pouco o serviço, mas fez. A Jordana fez todo o tempo da licença da Ângela, conseguiu fazer o serviço das duas. Apertou um pouquinho mais o serviço, mas por um período pouco aí conseguiu. Então, às vezes, essas mínimas coisas é onde a gente consiga economizar um pouquinho nos recursos públicos. Mas o que mais sempre a gente pede é que seja aberto o processo seletivo com tempo hábil aí, que dê para o pessoal conseguir se inscrever e participar também. Seria isso, Delevo.
Recebo a palavra e passo ao vereador Ayrton.
Boa noite à vereadora, à presidente da mesa regional, ao meu colega de partido, o secretário João Martins, os demais vereadores e os demais assistentes. Eu fico feliz hoje eu fico feliz mesmo por uma indicação até dos meus oponentes, dos meus adversários políticos, pelo aquele poço da cerâmica da Olaria lá. Eu convivi com aquele pessoal e mais que eu tentei defender aquele pessoal e lutei a vida inteira por eles, apoio essa indicação e quer dizer que eu tinha conversado com o Marco já entrou em contato com a firma de Juiz para desentupir aquele poço, é um pau que tem lá. O João tentou, tá, ele quantas vezes foi pedido, tentou trazer, não conseguiu. Porque eu vejo assim, ó, agora eu acho que chegamos num ponto que os colegas vão me apoiar, porque aquele pessoal sempre foi esquecido. Foi esquecido nas últimas sessões, não sei o que houve. Tinha sido lá como bairro, coisa e tal. Daí votaram, eliminaram, ficou zona rural de novo. Só que aquele povo lá, todo mundo via assim, ó. Eu luto por ele, vou lutar. Uma administração, duas, três, a passada também, eu fiz campanha passada, foi todo mundo ia lá para pedir voto e prometer. E nunca ninguém cumpriu nada com eles. Então acho que dessa vez eu vou cobrar mesmo, porque aquele povo só foi lembrado sempre em época de campanha. Depois foi esquecido. E sendo por isso, vocês contem comigo, que eu puder fazer, para ajudar nesse lado, eu vou fazer. Então, muito obrigado e devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador João Martins.
Cumprimento a presidente desta casa legislativa, a vereadora Rejane, seu vice-presidente, vereador Ayrton, os demais colegas vereadores de todas as bancadas, em especial a suplente que assume hoje como vereadora pelo período de 30 dias, Marielle. Seja bem-vinda a esta casa, com certeza irá contribuir para o município. Aos demais que ainda nos assistem, ao Tafarel da imprensa local, ao Tobias e ao cidadão ali, Pedro, que seguidamente tem participado das sessões. Isso é importante, salutar que você faça essa diferença, vereadores, porque é tão importante para nós quando a casa está cheia, quando tem alguém que está aqui ouvindo a fala, digamos assim, dos vereadores, porque é através dela que se leva a nossa mensagem, o nosso desafeto, o nosso agradecimento pelo que vem se fazendo em Pejuçara e principalmente pelo trabalho desenvolvido pelo legislador. Eu acho muito importante essa parte. Gostaria de, com muita alegria, falar de um assunto hoje, o que a gente tem disso, né? Dias, às vezes tu ocupa a tribuna falando que está alegre, às vezes tu traz alguma notícia e tu diz que está, eu ao menos me expresso dizendo que falo com tristeza, então isso é importante também que se diga. E hoje com alegria, até porque numa iniciativa do prefeito municipal, Eduardo Buzatti, de manter um contato com a Corsan, referente a projetos que se tinha e que se tem no município de Pejuçara, e conseguiu trazer então para Pejuçara, participei da reunião como assessor da prefeitura, com o superintendente regional da Corsan, o senhor Almir, com o seu adjunto, João de Panambi, melhor, de Santo Ângelo, mais gerente de Panambi, gerente de Juí, e pessoal da prefeitura, da área da administração, jurídico, aonde, através do requerimento do prefeito, eles desengavetaram, então, alguns projetos que estavam parados. Sabe-se lá o porquê disso, acredito que seja até pela normalidade que você vai a esses projetos, né? Todos têm um prazo, mas conseguiu desengavetar e hoje tivemos a satisfação de saber de que projetos referentes à substituição de rede d'água, referente a esgotamento, então o prefeito, através disso, diga-se aqui em alto e bom som, de que foi sim iniciativa do prefeito Eduardo e que conseguiu incluir no PAC 2 para esgotamento sanitário no bairro Renascer. Não é nada do que já vinha sendo em outros projetos. É uma coisa nova e o município sendo contemplado, então, claro, está em fase de inscrição, com R$1 milhão, no mínimo, R$1 milhão que deve ser aplicado, então, exclusivamente para esgotamento sanitário. E isso, obviamente, que vai ser feito no bairro Renascer, onde há uma necessidade ali. Existem projetos de usina e outros, mas os vereadores sabem que isso é demorado. Eu era vereador lá em 2005, 2006, quando iniciou-se esse projeto, e a gente se passou aí duas administrações e não se conseguiu concretizar. Então, é com muita alegria. E também, o prefeito conseguiu, através da Corsan, que se faça a substituição da rede de água das ruas Benedito Zamberlan até o poço que tem lá no bairro Renascer, até porque nessa rua Benedito Zamberlan está previsto um recapeamento de asfalto, né? Então, mas no projeto existente, né, ele não incluía e não tinha essa previsão de fazer a troca da rede, e a gente sabe que ali é uma rede de fibrocimento e que vai cruzar bastante caminhão e no futuro aí, de repente, teria que estar abrindo aí valas no asfalto. Então, vai ser feito primeiramente esse trabalho. O prefeito já tem o ok, numa parceria com a Corsan, e tão logo acabe a safra, até para não prejudicar o andamento, o tráfego, melhor dizendo, de caminhões ali, né, naquele local. Então as máquinas vão estar trabalhando juntamente com o pessoal da Corsan e outros funcionários da prefeitura para substituir essa rede d'água. E também fico feliz porque eu fiz uma indicação aqui em 2012, quando assumi como suplente, para substituição também da rede d'água, na rua Getúlio Vargas. Casualmente, é na rua onde eu moro. Mas se tivesse uma outra rua que também está com o mesmo problema, também faria. E não é assim, porque o João mora no, na rua Getúlio, no bairro Rio Branco, que ele vem aqui e defende somente ali. Isso eu defendi e consegui hoje, juntamente, através de uma intervenção, na hora de conseguir sim a troca também, desde a casa, desde da rua Padre José até a rua João Ferrete. Então são 350 metros, mais ou menos, que vai ser trocado, que é a primeira rede d'água feita em Pejuçara. Também de fibrocimento, vai ser toda ela trocada, substituída por PVC. Então é uma indicação que foi feita lá, que não surtiu seus efeitos na época, até por alguma questão da Corsa mesmo. Mas agora que veio ao nosso município, que tem essa vontade de concretizar algumas obras em Pejuçara, então também essa rua vai ser contemplada. Então fico feliz, sei que de certa forma estou colaborando com o Pejuçara. Referente a projetos habitacionais, da qual a vereadora faz um requerimento, sou totalmente favorável. Esse é o papel do vereador, saber a quanto andam as obras, enfim. E eu digo para a vereadora de que tem sim, tem alguns projetos e outros projetos que não vou citar agora, até porque é um requerimento, isso vai vir para você, mas que tem. A habitação tem trabalhado incansavelmente e mais incansavelmente para colocar em dia alguns projetos que vinham, estavam em andamento e que, por não ter sido executados pelo município, por funcionários do município, foram executados todos esses projetos via Caixa, com pessoas particulares, que não funcionários do município, e num certo momento foi abandonado esses projetos. Então não sei o que se tem ainda desses projetos. Ao menos sabe-se que foi, na época, cobrado taxas de mutuários, foi feito muita coisa, cobrado nesse sentido, e não foi encaminhado. São em torno de 18 famílias que talvez esse projeto não se recupere. Mas também sei, tenho, até porque participei de uma reunião e ajudei, existe um projeto aí, foi feito no passado, de 30 casas, onde também está com algum problema, algumas delas, também tem que ser regularizado para que venha recursos ainda para habitação. Então é importante isso. E como dizia a vereadora, que bom que se mexa em projetos, que se traga projetos de todos os partidos, que consigam trazer emendas parlamentares, aproveitando aqui, parabenizando e agradecendo ao PMDB, e especialmente ao Peronde, e que, independente de partido, ele sempre trouxe emendas para o Pejuçara. Então isso é importante. E como a gente fez no passado, nosso partido também, mesmo não estando na majoritária, não estando no executivo, também trouxemos emendas parlamentares que hoje são realidades no nosso município, com obras aí do deputado Onyx Lorenzoni. Então que você também, Marielle, quem sabe seja um elo de ligação aos líderes do teu partido, para que tragam sim algo mais a Pejuçara. Você tem nas mãos politicamente o governo do estado, governo federal, e aí se aproxima uma eleição, com certeza se abre a porta do cofre, quem sabe Pejuçara consiga trazer alguma emenda também do PT para Pejuçara, e quem sabe seja essa, na área da habitação, que possa ser resolvido o que tem ainda pendente. E como dizia o vereador João Luiz, que todos façam a sua parte. Realmente fazer a sua parte é muito importante. Cada um de nós temos, além de qualquer coisa, temos a obrigação, como legisladores, de fazer a nossa parte. Referente ao requerimento das melhorias nas estradas, a Secretaria de Obras está trabalhando incansavelmente, inclusive trabalhou final de semana, trabalhou no feriado. Vocês sabem que existe uma máquina aí terceirizada, está sendo trabalhada, você está trabalhando, arrumando as estradas, e obviamente que não está sendo possível, até agora não foi possível, de fazer todas. Não sei, não saberia dizer se essas a qual se trata o requerimento, né, o porquê que ainda não foi feito. Mas a gente sabe que na geral, e principalmente nas entradas de lavouras, onde deve sair o escoamento, onde tem que cruzar caminhões, que estavam em péssimo estado. Praticamente todas as entradas. Então, segundo falando com o secretário, ele me disse que demorou um pouco mais, até para que se fizesse essas entradas necessárias, né, para o escoamento. Mas acredito que, tendo uns dias aí ainda de sol, vai ser concretizado e talvez respondendo assim então ao requerimento dos vereadores. No momento são essas minhas declarações, senhora presidente.
Recebo a palavra e apenas quero fazer um comentário a respeito da vinda do tenente Fagundes, né, do comando do Corpo de Bombeiros de Panambi. Foi muito significativo, acredito eu, porque entendemos que não existe uma regra geral, nenhuma orientação de um estabelecimento não serve para outro. Inclusive falamos a respeito da audiência pública e ele diz que prefere que as pessoas, os interessados, compareçam lá no comando, porque cada um tem que receber orientação de acordo com a sua, seu estabelecimento. Então, como vamos comunicar, conversar com os presidentes de bairro, presidentes de sedes do interior, né, de comunidades do interior, o básico é que qualquer estabelecimento tenha um plano de prevenção de incêndio. Independente do tamanho dele, ele precisa ter um plano feito por um engenheiro. Vamos conversar sim com a administração para ver o que, que se pode fazer nesse sentido, né? Mas o extintor de incêndio, as saídas, né, e a iluminação, este é o básico, mas sem o plano não adianta. Não adianta fazer as modificações sem ter um plano. Por quê? Porque eles próprios dizem que tem que ficar algo registrado, né? Foi aprovado, foi emitido um alvará para aquela sede em função deste plano. Porque senão depois vai ficar, eu disse isso e você disse aquilo, mas não tem nada registrado. Então, eu gostaria, né, que cada vereador passasse adiante então esta informação de que cada presidente deve procurar o comando e conversar com eles lá para serem orientados a respeito do que fazer com a sede do seu banco. Era isso, e não havendo mais oradores nesse grande expediente, eu convido todos para um intervalo de 5 minutos, devido ao adiantado da hora.
Projeto de lei municipal, número 1631, de 2013. Não temos pareceres por escrito das comissões, mas declararam favoráveis, né, presidente? Então, somente faremos a leitura do projeto de lei, então. Projeto de lei municipal número 1631 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação do pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Eduardo Buzatti, prefeito municipal de Pedro Salles, Estado do Rio Grande do Sul, vem submeter para apreciação de segredo de poder legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação do pessoal pelo prazo determinado de 6 meses para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, a que refere o artigo 37 da Constituição da República, para exercer a seguinte função, com respectiva carga horária e valor de vencimentos. Uma nutricionista, 20 horas, um valor de R$ 1.279,97.
Está em discussão o projeto de lei municipal número 1631. Coloco o mesmo em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz. Vereador Itamara. Vereador Irineu. Vereador Daniel. Vereador Gustavo. Vereadora Marielle. Vereador Ayrton.
Com a palavra o vereador João Luiz.
Boa noite a todos de novo. Cumprimentar a mesa em nome da presidente e os colegas vereadores. Não, só nesse espaço, só queria, João, o vereador João falou da troca de canalização na rua, aquela do, vai ser o asfalto no mínimo, como é que, Benedito Zamberlan. Esta, só queria dizer que com o empenho do Laerte, quando foi feito os projetos dos asfaltos, aquela ali, nós fizemos Antônio Alves Ramos, foi trocado antes de feito, e lá já está todo, já ficou na prefeitura, no parque de máquinas, todo o cano tinha Corsan já mandado, só não foi feito lá porque o asfalto não saiu, então a hora que abria já fazia o asfalto. Então, só queria comunicar isso, que a canalização já tinha vindo por intermédio da Corsan. Getúlio Vargas, sim, não, essa não estava, mas essas duas já estavam direcionadas, já tinha um material aí. Seria isso, e eu devolvo a palavra.
Com a palavra, a vereadora Marielle.
Cumprimento novamente, então, a mesa, os demais vereadores e público. Eu só queria lembrar e comunicar a vocês que já está aberto então as inscrições para o curso de operador de computação para a turma de junho do Pronatec, preferencialmente então usuários do Bolsa Família, do BPC ou qualquer outro programa do governo, ou então cadastrados no CadÚnico, e também alunos do ensino médio que se enquadram no CadÚnico mesmo que não estejam cadastrados. As turmas são à tarde e à noite. E para se inscrever é só comparecer no CRAS, levando o xerox da identidade, do CPF e do comprovante de residência. Seria isso, ele devolve a palavra.
Com a palavra o vereador João Martins.
Cumprimento novamente presidente, vice-presidente, os demais vereadores, as pessoas que ainda nos assistem. Vereador João Luiz, referente a esse projeto, o Laerte estava também, esqueci de falar antes, na reunião, junto conosco, e com o projeto, enfim, ele não contemplava. Alguns metros de canos vieram sim, isso a gente sabe disso. Mas é em torno de 650 metros somente nessa Benedito e na rua e na Alfredo, não Alfredo Brenner, posterior ao Alfredo Brenner, próximo que desce para a garagem, vai até o poço, também vai ser todas essas ruas vai ser feito a substituição. Então isso não previa no projeto, e mais então esses 350 aqui, que vai dar em torno de quase 1.000 metros, em torno de 1.000 metros de canos de canalização. Existia em torno de 150 a 200 metros de canos na Secretaria de Obras. Só para nível de informação. Obrigado, senhora presidente.
Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar os nobres colegas que no próximo dia 8 de abril será realizada a próxima sessão ordinária. Conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçá. Uma boa noite a todos.